Antes de abordar o assunto que me traz à tribuna, eu aqui vou falar a respeito do crescimento da indústria, da produção industrial registrado no Brasil. Foram dados publicados no dia de hoje, os resultados divulgados ontem, entretanto publicados hoje nos jornais e em todos os meios de comunicação do país. Mas antes disso, senhor presidente, eu quero falar aqui de um dos nossos grandes orgulhos, orgulho que tenho certeza não é apenas do Amazonas, mas é da Amazônia e do Brasil. O Teatro Amazonas, me refiro, ele passa a constar de mais uma lista como um dos 10 mais importantes teatros, ou seja, casas de óperas do planeta, em mais uma lista, dessa feita uma lista que foi publicada agora, recentemente, nesses últimos dias, no jornal, um jornal norte-americano, o USA Today. Figura, o Teatro Amazonas figura ao lado do Palais Garnier da França, ao lado do Metropolitan Opera House dos Estados Unidos, de Sydney Opera House da Austrália e tantos outros templos. E o importante, senhor presidente, é que as observações que são feitas em relação ao Teatro Amazonas são as seguintes, que dizem que Manaus, dizem não, e de fato Manaus é uma cidade que fica no centro da floresta amazônica. E lá nessa cidade, que tem 2 milhões de habitantes, que fica no centro da floresta amazônica, está o Teatro Amazonas, que é, repito, uma das 10 casas de óperas mais belas do planeta. E para a gente isso é muito importante, porque não é só um monumento, mas é um monumento que traz em si uma parte importante da história da Amazônia, da história do Amazonas, da história do Brasil. A Amazônia hoje é aquela região que tem na sua, que composta, que representa 60% do território brasileiro, que tem a maior área florestal preservada, não do Brasil, mas do planeta, mas é também a região onde tem grandes centros povoados. Temos a cidade de Belém, capital do estado do Pará, e junto dela outras cidades, Ananindeua, formando uma grande região metropolitana. Hoje temos Manaus, Iranduba, também uma outra grande região metropolitana. Temos Rio Branco no estado do Acre, Porto Velho no estado de Rondônia e tantas outras cidades, senhor presidente. E o nosso grande desafio é conviver, buscar o desenvolvimento da região, a implantação dos investimentos em infraestruturas que são necessários para a nossa região com o cuidado ambiental. Mas o Teatro Amazonas, assim como outras obras importantes que temos na cidade de Manaus e Belém tem também, são obras que vêm lá do final no início dos anos de 1900, final de 1800, 1880, 1890, quando a exportação do látex, senador Paim, Vossa Excelência, que é de lá do outro extremo do país, a exportação do látex, da borracha, representava mais do que 25% da pauta exportadora do nosso país. Portanto, a Amazônia já sustentou este país, senhor presidente, o extrativismo e, sobretudo, a borracha. O teatro é símbolo disso, desse período áureo da borracha que viveu o Amazonas e outros estados da região norte. Foi exatamente no estado do Amazonas que se instalou a primeira universidade, apesar de que a história do Brasil ainda não reconheceu esse fato. Foi lá a primeira cidade brasileira a ter energia elétrica, senhor presidente, a ter bonde. E quando aconteceu a derrocada do ciclo da borracha, todos conhecemos a história, a Malásia biopirateou a borracha do Brasil e passou a produzir este produto de uma forma muito mais eficaz e muito mais barata, porque eles lá plantaram, enquanto que toda a produção brasileira, a partir da Amazônia, era produção do extrativismo, ou seja, árvores que já existiam e apenas o produto era retirado, enquanto que a plantação, muito mais adensada, fazia com que um volume muito maior de látex fosse produzido, o que barateou. Quando teve a derrocada, Manaus, Belém e tantas outras cidades, mas principalmente Manaus, viveu péssimos momentos, vindo a se soerguer somente com a implantação da Zona Franca de Manaus há 34 anos. E é exatamente esse o tema que me traz à tribuna, senhor presidente, mais uma vez, Zona Franca de Manaus. Só que dessa vez eu quero usar o tema da Zona Franca de Manaus, da pesquisa do levantamento feito pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é um levantamento feito todos os meses no Brasil, em 14, salvo engano, 11 ou 14 regiões metropolitanas do Brasil, para verificar o desenvolvimento da produção industrial em nosso país. E, pasmem, vossas excelências, o aumento, senhor presidente, registrado no Brasil, foi de 5%. Segundo os analistas, os pesquisadores, esse 5% de crescimento da produção industrial revelam uma surpresa e uma participação importante para que o Brasil crescesse 5% foi um crescimento ocorrido no estado do Paraná em decorrência da indústria automobilística, automóveis de passeios, máquinas agrícolas e caminhões. O crescimento no estado do Paraná foi significativo, seguido pelo crescimento da indústria no estado do Amazonas. Se no Paraná o que puxou foi o crescimento produtivo industrial, foi o segmento automobilístico e de máquinas agrícolas, no Amazonas foi a recuperação do segmento de duas rodas, mas principalmente o excelente desempenho no setor eletroeletrônico na produção de televisores, senador Paim, de televisores. Isso em decorrência da Copa do Mundo que teremos no Brasil. A cada 4 anos, em véspera de Copa do Mundo, o crescimento da Zona Franca de Manaus, da produção na Zona Franca de Manaus, dá um salto um pouco maior do que em anos que não tem Copa do Mundo. E este ano, tudo indica, senhor presidente, que exatamente pelo fato da Copa do Mundo ser no Brasil, que o crescimento será bem maior proporcionalmente, percentualmente, daqueles experimentados, já alcançados em anos anteriores, em Copas do Mundo anteriores. E, senhor presidente, a matéria cuja análise é feita por vários economistas, quando divulgam a imprensa, divulgam uma análise, quando divulgam a pesquisa, divulgam também uma análise do porquê e quais os fatores que têm levado ao crescimento, mostra que grande parte da retomada da produção de máquinas agrícolas, de caminhões, de automóveis, se deve ao Programa de Sustentação do Investimento PSI do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Lá no Paraná estão instaladas importantes empresas como a Volvo, a Renault, Nissan e Volkswagen. Ou seja, um programa, além de Caterpillar e outros, senhor presidente, um programa do governo federal. E o que a gente percebe? Abrindo jornais, as revistas semanais, as notícias são extremamente negativas em relação ao governo da presidenta Dilma, que, aliás, o juro subiu mais uma vez. O juro subiu mais uma vez em nosso país, já ultrapassando a casa dos 11%, senhor presidente, alcançando um patamar superior àquele recebido pela presidenta Dilma quando ela assumiu o poder. E dizem o seguinte, que essa política do rebaixamento do valor das taxas de juros no país tem sido responsável pela subida inflacionária. Mas vejamos bem, senhor presidente, aí vem uma outra crítica de quem? Da oposição, porque aqui da tribuna são poucos os que enfrentam esse debate, eles preferem vir para a tribuna e falar de Petrobras, e falar de CPI, e falar disso, e falar daquilo, e falar daquele outro. Não, vamos falar de uma coisa mais consistente, vamos falar de política econômica, inclusive inserir a Petrobras nesse debate de política econômica do Brasil. Diz, mas é errado, não deixou aumentar o preço da gasolina, uma interferência. Mas e aí, senador Paim? E se o preço da gasolina tivesse aumentado mesmo, como é que estaria a inflação e como é que estaria o poder aquisitivo do trabalhador brasileiro? como é que estaria isso? E aí reclamam, não, porque é muita gastança, porque tem que fechar a torneira, porque o BNDES tem suas torneiras abertas. Está aqui o resultado, exatamente por conta de BNDES ter torneira aberta, do Brasil ter tido a capacidade de trazer a Copa do Mundo para cá, é que o nível de emprego não caiu. Porque, apesar de tudo, nenhum deles vem à tribuna para dizer o desemprego no Brasil aumentou, o valor do salário do trabalhador diminuiu, nem subiram e nem vão subir, senador Paim, por uma única razão, porque é essa a política do governo que nós aqui defendemos, a política que olha para o trabalhador, a política que olha para aquele mais humilde. Eles não têm coragem de dizer, quando falam em responsabilidade fiscal, que o sinônimo de responsabilidade fiscal seria, se não acabar, mas pelo menos diminuir o programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa que faz com que o sonho de muitos brasileiros e brasileiras, principalmente, se torne realidade, de ter a sua casa própria. Porque quando eles falam de ajuste fiscal, o que eles querem dizer é que tem que acabar com a lei que garante um aumento real no valor do salário mínimo todos os meses. É isso que o Brasil precisa discutir. É isso que estará em jogo e é isso que está em jogo nesse momento. É isso, mas não. Tudo é um problema da CPI, é um problema da CPI, é o da CPI. Não, vamos abrir um debate franco, um debate aberto, e vamos fazer, sim, uma avaliação do que foram os governos passados para o Brasil e para o povo brasileiro, e o que tem sido esse governo corajoso da presidenta Dilma, da primeira mulher a governar esse país. Então, eu fico muito feliz, senhor presidente, de ver, porque para mim seria muito difícil. E tenho certeza também que para Vossa Excelência, senador Paim, da mesma forma, Vossa Excelência, que da forma como iniciou a sua militância política, continua até hoje, na oposição ou na situação, mas defendendo sempre o salário do trabalhador, defendendo sempre o emprego do trabalhador. E isso poucos países podem falar, poucos países podem falar que o emprego não está em queda, que o salário não está em queda. Está aí a Europa, está aí os Estados Unidos, está aí vários países da Ásia, vários países que acontece, da União Europeia principalmente, o que, que vem acontecendo? As leis aprovadas são leis que estão subtraindo direito dos trabalhadores. O salário do trabalhador, ao invés de crescer, como acontece no país, tem diminuído. Mas são essas as críticas que eles falam. E como não querem usar as tribunas para fazer uma análise do Brasil real e da real política da presidente Dilma, explicar para o povo que quando defendem um aperto fiscal, estão no fundo defendendo isso, que o BNDES distribua menos recursos, disponibilize menos recursos, que os bancos como Caixa Econômica Federal não concedam empréstimo para o povo brasileiro, porque na avaliação deles, conceder crédito para o povo significa fazer com que dinheiro circule no mercado interno. Agora, é exatamente o dinheiro que circula no mercado interno, é exatamente o poder de compra do povo trabalhador que faz com que a economia gire como uma roda e um ciclo virtuoso, senhor presidente. Virtuoso ciclo que, quando tem consumo, tem produção. Quando tem produção, tem emprego. E quando tem emprego, tem salário, senhor presidente. Então, é este o país que nós defendemos, é este o governo que nós defendemos e é essa a política que eu me orgulho muito de defender. Mas aí eles vêm e dizem, o governo manobra para não ter CPI. Isso não é verdade. Isso é a mentira mais deslavada que não se sustenta no primeiro poste que chega e que se aproxima, senhor presidente, porque colide, porque a verdade tem vida longa, mas a mentira, como diz o velho ditado popular, tem perna curta. Ninguém está manobrando contra a CPI nenhuma, não. O grande embate que se trava hoje no parlamento brasileiro é o seguinte: CPI, são favas contadas, teremos CPI. O embate que nós estamos tendo é que tipo de CPI? CPI que vai analisar apenas as questões que envolvem a Petrobras ou que vai analisar também questões relativas e que também ocupam as páginas dos jornais desse país? O problema do metrô do estado de São Paulo, outras obras realizadas em outros estados brasileiros. Essa é a verdadeira questão. Essa é a verdadeira questão, diferente no passado, e que quando tantos outros senadores ou senadoras começam a ler um discurso, que na realidade não é só um discurso, mas é um retorno à história, e contra fatos não se seguram, boatos, incomoda tanto. Quando o senador e senador Paim vem aqui e faz um retrospecto, não, espera lá, estão dizendo que a manobra do governo, que o governo não quer isso, não quer aquilo, mas como foi? Que esses que falam assim agiram no passado, mas não quero nem entrar nesse mérito, eu não quero entrar nisso, eu só quero entrar no seguinte fato. Primeiro, nunca o povo brasileiro teve um governo que se preocupasse tanto com a sua condição, com a sua qualidade de vida, do que tem agora. E nunca, senhor presidente, se investigou tanta coisa no Brasil como agora, inclusive no parlamento. Então não adianta ficar aí dizendo que não quer CPI, quer sim. Aprovar requerimento sobre petróleo, vamos aprovar requerimento, mas vamos aprovar também do metrô. Vamos tudo, senhor presidente, vamos passar limpo, passar uma borracha, passar limpo, virar tudo do lado avesso, do lado direito, pegar o lado esquerdo, o lado direito, tudo, e vamos analisar tudo. Essa é a diferença. Ninguém aqui quer enterrar CPI nenhuma, como tantas outras já foram enterradas. Então, senhor presidente, é com esse pronunciamento, primeiro comemorando, porque aqui fala uma brasileira que é amazônida, uma senadora pelo estado do Amazonas, e que fico feliz, muito feliz, senador Paim, de dizer o seguinte: Zona Franca completou este ano 47 anos, e bem ali do lado, na Câmara dos Deputados, está tramitando e votará em breve, no segundo turno, uma proposta de emenda constitucional que prorroga a Zona Franca por mais 50 anos. E de quem é essa PEC? Quem foi a autora da PEC? Foi a presidenta Dilma. Como foi dito aqui, quem é que devolveu para o Brasil a Sudam, a Sudene? Foi o governo do presidente Lula. Mas isso incomoda, seu presidente, porque a palavra mais bonita para eles não é povo, não. A palavra mais bonita, mas que eles querem ver longe, é inflação. Aí diz o seguinte: para não ter inflação, não pode ter consumo. Agora tem que dizer mais para o povo: não tendo consumo é não ter salário. Não ter consumo é não ter financiamento para o povo, para o pequeno agricultor. Então, eu fico feliz de estar desse lado e sei que nós estamos, tudo que está sendo debatido nessa casa e nesse momento e ali do lado, se dá em decorrência da proximidade das eleições. Eu, aliás, não sou candidata a nada a essa eleição, sou candidata a cabo eleitoral para defender o programa que eu passei minha vida inteira defendendo, senador Paim. Então, o desespero é porque na política, na economia, no social, eles não têm o que dizer, eles não têm o que falar, eles não têm uma outra proposta que a contrapor à proposta de quem está no poder hoje, porque essa sim é a proposta avançada, é a proposta de um país independente, é a proposta de uma nação forte como a nossa, que trabalhe para integrar todos os países vizinhos do continente latino-americano e caribenho. E um país, senhor presidente, que se preocupe, claro, com a inflação, porque inflação alta significa corrosão de salário, mas que se preocupe principalmente com o trabalho, com o emprego e com o salário do trabalhador. Isso é muito importante. Isso é muito importante, senhor presidente. Então, vir do estado do Amazonas e falar que a gente tem um governo que compreende, que tirou a Zona Franca da crise permanente, aguda e crônica, ao mesmo tempo que vivia na época do presidente Fernando Henrique Cardoso, é algo que me traz muita alegria. Não só uma alegria da palavra, mas uma alegria da vivência, porque eu estou aqui no Senado, mas minha cidade é Manaus. A fonte de emprego, de sustento da minha cidade é a Zona Franca de Manaus. E a Zona Franca de Manaus hoje é outra, muito diferente do que era há 12 anos atrás. É uma Zona Franca, é um modelo de desenvolvimento produtivo importante e reconhecido pelo governo federal. Então é muito bom, senhor presidente, vir aqui dizer que da última pesquisa feita pelo IBGE, o Amazonas, por conta da Zona Franca, ocupa o segundo lugar no ranking dos estados que mais cresceram economicamente. Foi um crescimento significativo, foi um crescimento muito importante, senhor presidente, muito importante mesmo, e que contribuiu para que o Brasil tivesse um crescimento de 5% na produção nesse último mês. E dizer que nós temos um grande desafio que é cada vez mais fazer com que todos os produtos fabricados na Zona Franca tenham seus insumos produzidos no Brasil, ou lá na Zona Franca, ou em outras regiões. E em vários segmentos, como de duas rodas e alguns tipos de aparelho eletroeletrônico, nós já temos alcançado essa condição, senhor presidente. Então, era o que eu tinha a dizer, falar da alegria, porque isso que está escrito no papel é sentido no dia a dia da vida do povo. Uma Zona Franca desenvolvida, gerando cada vez mais emprego para a nossa gente. Muito obrigado.